E se já vai na estrada, tenha uma ótima viagem e sempre em segurança. Obrigada pela companhia. Agora 9 horas, 11 minutos. Está na hora. Connosco já temos em linha o Dr. Luís Sancho para mais uma rubrica, mais uma edição pela nossa saúde. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Para falar-nos da nossa saúde, da nossa anatomia, da nossa fisiologia, de segunda a sexta, sempre por volta desta hora. Dr. Luís, nesta quinta-feira, vamos aprender sobre...
Vamos falar sobre a síndrome de Cohn, que é o nome que se dá classicamente à hiperprodução da hormona aldosterona, portanto, ainda nas nossas glândulas suprarrenais. Nós temos a aldosterona, que é o nosso principal mineralocorticoide, portanto é uma hormona que ajuda muito a regular o equilíbrio dos eletrólitos, portanto do sódio, do potássio, do bicarbonato, do cloro, etc. Todas essas coisas que nós temos no nosso corpo e que são muito necessárias, mas muito também necessárias que estejam nas concentrações certas. Ora, uma hiperprodução da aldosterona vai naturalmente modificar estas concentrações e produzir uma série de efeitos, de sinais e sintomas, onde se incluem a hipertensão, a fraqueza, inclusivamente até a paralisia, a que chamamos então a doença, a síndrome de Cohn. Ora, a hipersecreção da aldosterona podem conduzir desequilíbrios nestes eletrólitos, uma diminuição de, por exemplo, de potássio, e isto produz fraqueza, produz formigueiros, produz espasmos musculares e, nos casos mais extremos, chega mesmo à paralisia. O sistema nervoso, pelo seu lado, também vai sofrer alterações. Muita gente vai sentir sede e urinar com muita frequência. Esta síndrome de Cohn muitas vezes é... por isso é que é tão importante fazer as análises certas, é muitas vezes confundida numa primeira fase com a diabetes insípidos, portanto a pessoa urina muito e tem muita sede, que são os primeiros sintomas normalmente associados à diabetes. Mas aqui começam-se também a verificar mudanças de personalidade, exatamente produzido por estas alterações eletrolíticas que, se chegarem a um determinado ponto, são suficientes para perturbarem a funcionalidade dos neurónios e, portanto, a pessoa começa a modificar, inclusivamente, a própria personalidade. Como de costume, aqui temos duas grandes fontes possíveis. Uma delas é um tumor, normalmente não canceroso, e normalmente a síndrome de Cohn é este tipo de tumores que está associado, e removendo o tumor, em princípio, resolve-se o problema. A outra grande causa, que não deixa de ter uma certa graça, não é? Não tem graça nenhuma para quem a tem, mas o hiperaldosteronismo está associado também a um consumo excessivo de uma coisa que eu não entendo, que as pessoas o consumam, que é o chamado alcaçuz. Se comerem demasiado alcaçuz, o próprio alcaçuz tem uma substância que é parecida com a aldosterona e que engana o corpo.
Professor, portanto, parênteses, o que é alcaçuz?
Teoricamente é um doce.
Ok.
Eu tenho alguma dificuldade em reconhecê-lo como tal. Eu acho que aquilo é assim, não quero exagerar também, não queria usar palavrões, mas para mim o alcaçuz é das coisas piores que Nosso Senhor homem me deitou. Mas,
se quiser usar um palavrão, vai subir as audiências, portanto...
Não, porque também pode haver pessoas que gostem, não é? Isto, os gostos não se discutem, criticam-se. Mas eu, por exemplo, eu tinha um amigo que adorava alcaçuz e comia aquilo, não, que eu saiba, nunca teve hiperaldosteronismo, mas aquilo era o tipo de doce que ele comia. E eu achava, como é que é possível alguém gostar disto? Mas está bem. Enfim, estamos a divagar um pouco, mas como de costume. Mas atenção, porque apesar da causa poder ser a sua piada, não é? A pessoa a comer uma guloseima causar uma doença, bom, mas nós também temos outras. Esta só é um bocadinho mais diferente daquilo a que estamos habituados.
Olha esta, professor, desculpe, por favor, não perca o raciocínio, mas eu não resisti, não é? Então vim logo ao Dr. Google a pesquisar alcaçuz e encontrei uma data de coisas, como é óbvio, e diz esta, há 4 dias, ainda não li, mas... O princípio doce da raiz de alcaçuz, uma saponina que ajuda a tratar as manchas, antioxidante poderoso. Não é para comentar, é só para dizer, para partilhar consigo estas coisas que o Dr. Google põe cá para fora. Atenção ao alcaçuz.
Terá algum efeito bom, não é?
Mas atenção, então, ao alcaçuz. O professor estava a explicar.
Mas o meu problema com o alcaçuz é apenas e só o paladar que não gosta daquilo. Agora, de certeza que há gente que gosta, como digo, conheciam-me. Mas também só para referir que, à semelhança do que pode acontecer com outras hormonas e outros problemas de hipersecreção, o defeito pode não estar na glândula suprarrenal em si, mas sim na hipófise, que, por alguma razão, está a libertar mais adrenocorticotropina, que é a hormona que vai regular a atividade suprarrenal. Ou seja, no fundo, a nossa suprarrenal, como também pode acontecer, por exemplo, no caso da hipersecreção de cortisol ou de adrenalina, está simplesmente a cumprir as ordens que recebe. E se for esse o caso, o problema será talvez um bocadinho mais complexo para resolver. Mas, atenção, porque também aqui há tratamento, porque temos alguns medicamentos que podem ser utilizados para bloquear o hiperaldosteronismo. Claro que antes de começar a tomar esses medicamentos, ou antes de pensar se querem fazer, por exemplo, uma remoção das glândulas, até convém fazer o devido diagnóstico, porque, como já temos falado, estas hormonas equilibram-se tanto umas às outras. Por exemplo, a aldosterona regula a excreção de sódio e de potássio e, portanto, tem um impacto muito significativo na regulação da pressão arterial. Ora, se nós vamos mexer com a aldosterona, também podemos causar alterações na tensão arterial que não são desejáveis, não é? Se o hiperaldosteronismo causa, classicamente, hipertensão, não significa que nós queiramos ter hipotensão, não é? Porque é sempre preciso ter muito cuidado, como de costume, para vermos o equilíbrio que se pode gerar depois. Para aquelas pessoas que efetivamente têm níveis elevados de aldosterona, normalmente um dos medicamentos mais utilizados para isto é uma coisa complicada, que é a espironolactona, que bloqueia os efeitos da aldosterona e, portanto, pode ser uma terapia muito útil para estas pessoas. E seria, grosso modo, seria isto que tínhamos para falar hoje.
E eu fiquei ali com dúvidas na parte do alcaçuz, porque nunca tinha ouvido falar, e o que o professor estava a explicar, se eu entendi, é que se for ingerida ou ingerido o alcaçuz em excesso, pode... importa-se de repetir, professor?
Pode causar uma espécie de hiperaldosteronismo, porque tem uma substância que... é muito parecida com a aldosterona e então vai produzir no nosso corpo esses sintomas.
Muito bem. Dr. Luís Sancho connosco. É mais uma manhã incrível, não é? O poder da alimentação no funcionamento do nosso organismo. Estamos fartos de o saber, mas se calhar ainda não compreendemos o suficiente. Esta era uma deixa para si, professor. Portanto, és despedidas. Boa quinta-feira. Até amanhã.
Muito obrigado. Também para todos uma ótima quinta-feira e cheia de saúde.
que é o que é preciso. 9 horas, 21 minutos, nós vamos seguir em frente com Miguel Araújo. Esta chama-se Estou por Tudo, com Cláudia Pascoal. Ora, ouça.
Tem periquito dentro da gaiola, que canta sempre que lhe dão uma Coca-Cola, a subir aos êxitos da rádio, e em dias de chuva canta um fado.
Leio uma revista na Diagonal e consigo ver para lá do meu quintal. Tenho uma visão grande e angular que abarca tudo quanto cabe no olhar.
Quando eu morrer, talvez me esfume em vapor de céu azul.
Talvez me purifique em algum mundo ou numa túnica de tule. Mas por enquanto eu nem me tenho dado assim tão mal.
Pela Europa do Sul, viva o fado, viva o fado, viva a vizinha.